Diz assim, Ezequiel capítulo número 3, versículo número 4. Disse-me ainda: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho, perdão, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar, e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviasse, certamente te dariam ouvidos. Versículo número 10. Ainda me disse mais: Filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Isaías, capítulo número 55, versículo número 6, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designei. Feche seus olhos, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, esta é a tua santa e maravilhosa palavra designada para nós esta noite, Senhor. E eu creio, Senhor, Pai, no teu manifestar agora, Jesus de Nazaré. Eu creio, Rei de Nazaré, Halaxéia, Sandalabahaia, Se, Ondecandalaba, Rodecandalaia, Serebicandalabahaia, Serebicaias. Eu creio, Senhor, que tu és Deus poderoso, Senhor, e fiel, Senhor, para vir agora, Senhor, através do teu Espírito maravilhoso, Senhor, revelar a nós coisas grandes e firmes que nós ainda não conhecemos. Senhor, revelar o teu poder mais do que, Senhor, sobrenatural, Senhor da glória. Dependemos de ti, queremos a ti agora, Senhor, queremos ouvir a tua santa e maravilhosa voz, Senhor. Sussurra aos nossos ouvidos, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor da glória. Pai, toma minha mente e toma o meu coração cativo a ti agora, Senhor da glória, Pai, para que eu ouça a tua voz, Senhor da glória, e perceba, Senhor da glória, neste lugar, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, Senhor da Glória, Pai, a tua grande e poderosa mensagem para nós. É isso que eu te peço, meu Rei e Senhor, para a glória do teu santo nome, Senhor, esta bênção maravilhosa, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que seja exaltado e seja glorificado o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. O povo está com frio mesmo, né? Até a voz não sai, né? Vamos entoar um cântico novo ao Senhor de novo, irmãos. Graças a Deus.
Graças a Deus.
Agora sim, né? Agora sim. Irmãos amados, nós sabemos, né, que a palavra de Deus, ela é poder, né? Eu creio que você acredita nisso. Eu creio que você acredita que a palavra de Deus é o grande fundamento estabelecido de Deus para as nossas vidas. É através da palavra de Deus que nós aprendemos a respeito de Deus. Não é através das histórias que o mundo conta, ou que estão em livros e livros e livros, mas a Bíblia foi o livro designado por Deus para que nós pudéssemos aprender dele, para que nós o conheçamos e saibamos agir em todas as situações que nós nos depararmos neste mundo. É o nosso manual, né? A Bíblia é o nosso manual, né? É aonde nós conhecemos o coração de Deus, é aonde nós conhecemos os pensamentos de Deus, é aonde nós conhecemos os desígnios de Deus, as promessas de Deus para toda a humanidade. E segundo a palavra do Senhor, conforme nós lemos aqui, conforme Jesus Cristo falou, tudo passará, mas a palavra de Deus não passará, toda ela, até o último tio, segundo Jesus Cristo, Filho de Deus, acontecerá. E conforme nós lemos aqui, o Senhor falando a nós, né, como a chuva e a neve que cai na terra, né, não voltam para o céu antes que façam ali uma grande obra neste lugar, ou seja, rega a terra e faz com que a semente cresça e dê comida ao que necessita. Assim é a palavra do Senhor. Quando ela é lançada, quando ela é ministrada, quando ela é lida, ela não volta vazia. Ela gera poder de Deus para as nossas vidas. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que conhecer a palavra do Senhor. Porque ela tem esse poder, esse efeito sobre nós, sobre todo o universo. Tudo se submete à palavra de Deus. Satanás e seus demônios, os anjos no céu, nós nos submetemos à palavra de Deus. Não há jeito da palavra de Deus não se cumprir. Amém? Amém. E nós vemos aqui, irmãos amados, o Senhor Deus falando com um profeta. Falando com o profeta Ezequiel, e ele estava designando o profeta para falar algo de Deus. E a Bíblia diz, nós não lemos aqui o texto completo, porque é muito extenso, mas no decorrer dessas revelações que Ezequiel teve, Deus chamou Ezequiel de atalaia. Ou seja, porta-voz dele. Porta-voz do Senhor, aonde, né, Ezequiel, pelo poder de Deus, deveria ministrar tudo aquilo que era falado por Deus para as pessoas aprenderem, para as pessoas ali, né, saberem qual era a perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E é interessante porque no decorrer desses versículos, Deus falou, né, para o próprio Ezequiel, ainda me disse mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que hei de te falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Primeira coisa que Deus, aliás, uma das coisas que Deus falou a Ezequiel foi que era necessário que antes dele falar aquilo que ele estava dizendo para o povo de Deus aprender, para ele ministrar ao povo de Deus, ao povo de Israel, antes ele deveria lançar a palavra de Deus no seu coração. E Deus estava falando, ouve-as atentamente, ouve-as atentamente e as lance no seu coração. Por que é que me chamou a atenção esse versículo, irmãos amados? É algo muito simples. Eu sempre, né, ministro aqui para que a igreja, né, entenda que nós devemos ter profundidade nas coisas que são de Deus. Não adianta você querer viver as coisas que são de Deus se você não se aprofundar nestas coisas. Não adianta você querer ter uma vida de comunhão com Deus se você não entende, você não lança para dentro do seu coração aquilo que é Deus, aquilo que o Senhor deseja para a tua vida, se você não lança para o teu coração a verdadeira fé em Cristo Jesus e a necessidade de nós mudarmos e entendermos que aquilo que Deus está falando é a verdade. Não aquilo que o mundo fala, não aquilo que o vizinho fala, não aquilo que o outro irmão fala, mas aquilo que Deus fala, aquilo que Deus nos ensina. E eu fico, às vezes, muito preocupado, porque hoje em dia, irmãos, infelizmente, nós não somos melhores do que ninguém, obviamente, mas hoje em dia, infelizmente, irmãos, é muito difícil de você encontrar, você ouviu essa palavra, é muito difícil você encontrar uma igreja que você possa ouvir uma palavra que venha do coração de Deus. Infelizmente. Você sabe por quê, irmãos? Porque existem toda a sorte de dificuldades. Primeiro, os interesses pessoais da igreja, que muitas vezes são interesses de prosperidade, de crescimento, ao invés do interesse de que as vidas sejam salvas, não importa quantas estejam ali. E as igrejas estão mais interessadas no seu crescimento numérico hoje em dia, estão mais interessadas na sua prosperidade, no seu sucesso espiritual. E é interessante, irmãos, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas eu estive vendo, assistindo há alguns meses atrás um documentário a respeito de um grande homem de Deus do passado, chamado Jimmy Swaggart. Não sei se você já conheceu, era um homem muito famoso nos Estados Unidos, um pastor que tinha conhecido o mundo inteiro. E eu vi ali a história de decadência desse homem, né? Tudo aquilo que aconteceu com esse homem. E você vê assim como, né, os interesses pessoais, como a grandeza, como o sucesso, como o poder influencia o homem. E o homem começa a gerar, né, coisas que não são de Deus sobre a sua própria vida e sobre o seu ministério. E Deus, o que faz? Destrói. Destrói. Destrói completamente aquilo que foi construído. E você entenda, e eu sempre sugiro que para você julgar aquilo que é bom para a sua vida, você tem que o quê? Entender se aquilo que está sendo ministrado está na Bíblia ou não. Se aquilo que está ministrado está na Bíblia, dê um voto de confiança, dê crédito, que você vai ser edificado. Se aquilo que você vê não está na Bíblia, se aquilo que você costuma ver, né, as pessoas ministrando não está na Bíblia, você comece a ficar preocupado, ou pelo menos comece a orar por esse ministério. Porque hoje em dia nós vemos tanta coisa ruim, tantas malignidades, vimos tantas coisas. Eu começo a ouvir os programas de rádio, assistir televisão, os programas. O interesse não é glorificar Jesus, é glorificar a igreja. Então a igreja fez isso, a igreja fez aquilo. Desde quando eu fui na igreja aconteceu isso, desde quando eu fui na igreja aconteceu aquilo. E Jesus Cristo não é glorificado, mas o homem é glorificado, a igreja é glorificada. Com o intuito quê? De que mais vidas estejam indo, que mais vidas estejam indo. Não pelo poder salvador, mas pelo interesse. Pelo interesse da bênção. E o teu interesse em vir à casa de Deus é ter a sua vida transformada e ser um verdadeiro adorador. Ser um verdadeiro adorador. Para que Deus possa realizar a grande obra dele na sua vida. Para que Deus possa realizar a grande obra dele na sua vida. Não abra mão de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque se você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você está falhando. Você está falhando de forma muito clara em relação às promessas de Deus na sua vida. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. Se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, comece a reavaliar a sua vida espiritual. Comece a reavaliar aquilo que acontece na sua vida. Comece a reavaliar as suas atitudes. Comece a reavaliar como você tem agido em relação às coisas que são de Deus. Qual é a prioridade de Deus na sua vida? Comece a avaliar o teu conhecimento de Deus conforme o Senhor Deus sugeriu aqui, ordenou aqui, Ezequiel. E a palavra, o verbo que está na minha versão, na minha Bíblia aqui é: mete no teu coração todas as minhas palavras. É muito forte o intento e o objetivo de Deus para as nossas vidas. Ele quer nos edificar. Ele quer nos edificar. Ele quer transformar o seu povo, a sua igreja, O Senhor Deus quer edificar a sua igreja. O Senhor Deus quer transformar a sua igreja. O Senhor Deus quer revelar a sua santidade, a sua glória através da sua igreja. E nós devemos ver a glória de Deus na igreja. Assim como Moisés, quando Deus vinha falar com ele no tabernáculo, vinha uma fumaça que enchia o templo, o tabernáculo, que preenchia todo o tabernáculo. O rosto de Moisés brilhava, porque a glória de Deus se manifestava. E nós devemos buscar isso. Deve ser um anseio seu, um anseio meu. Por que não? Por que não buscarmos as coisas grandes de Deus? Por que as pessoas estão buscando tanto dinheiro? As pessoas estão buscando tanta riqueza? As pessoas estão buscando tantos bens? E por que não buscarmos a glória de Deus? Por que não buscarmos sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Como foi Moisés? Como foi Elias? Como foi Eliseu? Como foi Daniel? Por que não buscar sermos preenchidos pelo Senhor das nossas necessidades, que são necessidades espirituais, para que as nossas necessidades materiais simplesmente aconteçam? Simplesmente aconteçam. Simplesmente aconteçam. É assim que deveria ser a nossa vida. É assim que deveria ser a nossa história. É assim que deveria ser você. É assim que deveria ser você. Nós precisamos a cada dia reavaliar as nossas atitudes em relação a Deus. Precisamos reavaliar as nossas atitudes em relação a Deus, para que verdadeiramente nós entreguemos a Deus e façamos a vontade dele. Na quinta-feira, o Cris ministrou aqui sobre obediência. Rosana hoje ministrou sobre obediência, quando estava ministrando para a família. E obediência significa fazer a vontade de. E nós não podemos negar Deus como sendo aquele que nós devemos priorizar, obedecer. Porque as pessoas estão obedecendo o homem, estão deixando de obedecer a Deus. As pessoas obedecem tantas pessoas. Obedece o chefe, e deve obedecer. Obedece, né, o professor, que deve obedecer. Obedece aquele que está ao redor, o colega, que deve obedecer quando for algo bom, quando for algo, né, construtivo. Estão se esquecendo de obedecer a palavra do Senhor. Estão se esquecendo dos fundamentos de Deus para que nós possamos ser preenchidos pelo Senhor e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria, irmãos amados, de nesse dia estar falando para mais pessoas nessa igreja. É, não por conta do meu ego, do meu intelecto, mas eu gostaria de estar falando para mais pessoas nessa igreja hoje, por conta, né, daquilo que essas pessoas, algumas das pessoas que não estão aqui, algumas delas, obviamente, porque algumas tiveram compromissos inadiáveis, mas algumas das pessoas que não vieram hoje, com certeza estão passando por um problema espiritual. Quando a pessoa deixa de vir à casa de Deus por conta de uma circunstância que não seja uma circunstância impeditiva, ela está com problemas espirituais, ela está escolhendo errado. E você fala assim: pastor, já está sendo muito radical. Eu não estou sendo radical, eu estou dizendo a verdade. Porque nas oportunidades que nós temos que oferecer a nossa vida a Deus. Todas as oportunidades que nós temos que nos posicionar em relação às coisas que são de Deus. E aqueles que deixaram de vir hoje por conta dos seus sentimentos, por conta de alguma dificuldade que não seja impeditiva, que não seja algo justificável perante o Senhor, estão entristecendo com certeza o coração de Deus. Imagine Deus olhando, imagine Deus vendo, imagine Deus no céu aguardando uma reação, uma atitude, imagine Deus esperando algo e a reação da pessoa é negativa. E a reação da pessoa, ela é contrária àquilo que Deus deseja, ou àquilo que Deus gostaria. O que você pensaria a respeito disso? Deus, muitas vezes, é tratado como qualquer um. Pelo seu próprio povo. Não estou falando daquele que está lá perdido no mundo. Eu não estou falando daquele lá que precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu estou falando daquele que deveria oferecer a Deus o coração, conforme foi cantado aqui hoje. Cantamos tão bonito, cantamos aqui de forma tão bela. E quantas vezes esses versos que nós cantamos aqui a respeito da entrega da nossa vida a Deus é uma mentira. É uma mentira nas vidas. Quantas vezes as pessoas estão entendendo que podem executar, segundo o seu coração, aquilo que Deus disse que deveria ser do jeito dele. Eu não vou perguntar aqui de novo. Para os crentes que estão aqui, de muitos anos, obviamente, crentes de muitos anos, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Eu não vou perguntar isso. Se isso para você, não tem a mínima importância. Eu não vou perguntar para você, por que que você não está dando ouvidos à voz do Senhor quando o Senhor fala, mete no teu coração todas as minhas palavras? Eu não vou perguntar para você. Eu gostaria que, se houvesse justificativo, você justificasse a Deus. Olhe para Deus agora. Olhe para o Senhor que está ao teu redor aí. Olhe para o Senhor e fale para Ele, por que que você não fez isso ainda? O Senhor está olhando para você aqui. O Senhor está aqui hoje. O Senhor está ministrando a você. O Senhor está aqui olhando para você. Fale para Ele, justifique para Ele. Fale para o Senhor, por que que você ainda, crente de muitos anos, talvez décadas, ainda não fez isso? Fale para o teu Deus. Justifique para Ele. Olhe para Ele, justifique para Ele. Por que que você hoje, na sua casa, não fez 5 minutos de oração? Justifique para Ele, fale para Ele. Fale para o Senhor, teu Deus. Fale para aquele que está olhando para você agora o quão importante Ele é para você. E demonstre para Ele agora, através do que você fez para Ele essa semana, de quão importante é. Fala para Ele. Fala para o Senhor. Senhor, olha, o Senhor é importante para mim mesmo. O Senhor tem prioridade máxima na minha vida. Tanto é que... as pessoas têm medo do pastor, as pessoas têm medo do pai, as pessoas gostam muito de dar as suas maravilhosas justificativas, mas justifica para o Senhor. Apresenta para Ele a tua causa. Apresenta para Ele a tua causa para Ele julgar. Porque muitas vezes nós não estamos entendendo que Deus está olhando, está aguardando uma reação digna do seu povo em relação a Ele. Está aguardando uma reação digna daqueles que o amam em relação às coisas santas, em relação às coisas dEle. Porque muitas vezes, irmãos, eu vou falar de mim, porque de mim eu posso falar. Muitas vezes, aliás, algumas vezes eu sinto vergonha. Eu sinto vergonha das minhas próprias atitudes em relação a Deus. Não de um pecado. Não entendam
entendam claramente, né, daquilo que eu estou falando. Às vezes eu sinto vergonha de me apresentar diante de Deus e falar: Senhor, eu podia ter entregue mais. Senhor, eu podia realmente ter estado mais na tua presença. Eu digo tanto que é prazeroso estar na tua presença. Então por que eu não fiquei uma hora? Então por que eu não fiquei duas horas na tua presença? Senhor, eu falo tanto da sua grandeza, das suas belezas, das coisas maravilhosas que tu és. E por que que eu tenho então entregue pouco? Às vezes eu falo isso para Deus. Às vezes eu peço perdão a Ele e falo: Senhor, me perdoa, Senhor. O Senhor é tão grande. E a gente tem, às vezes, entregado tão pouco a Ti. Tão pouco a Ti, Senhor. Tão pouco a Ti. E você tem que entender isso. Você não vê Deus. E você só vai ver Deus quando você se chegar na presença dEle. A Bíblia diz que ninguém viu Deus até hoje, ninguém vai ver Deus até hoje, senão morre. Mas Ele está aqui, Ele te ouve e Ele conversa contigo. Que você tenha essa convicção no coração, em primeiro lugar. Que você tenha essa convicção no seu coração, em primeiro lugar. Para que você possa, depois, mudar a tua história, a tua vida, e fazer segundo aquilo que Deus deseja para você. Segundo aquilo que Deus deseja para a tua vida. Antes de você tomar uma atitude, você pense que Deus está olhando, está aguardando em você uma postura de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva, de uma pessoa que o ama. Antes de você tomar uma atitude, antes de você tomar uma atitude, você entenda isso e que você aja em relação a isso, para que você possa melhorar para Deus. Deus te chamou para ser um atalaia. Deus se chamou para ser um atalaia, e olha o que Deus disse a Ezequiel. Olha que palavra maravilhosa Ele falou para Ezequiel. Ele não falou uma vez só, não, irmãos. Ele falou várias vezes essa palavra aqui nesse livro de Ezequiel. Ele disse assim: vai aos do cativeiro. Você conhece alguém que está em cativeiro? Você conhece alguém que está preso com vícios? Você conhece alguém que está assim, longe de Cristo? Que não conhece o Senhor, está com uma vida perturbada e destruída. Você conhece alguém? Você conhece alguém? Ele diz: vai ao cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala com eles. Olha como Deus é. Deus falou assim: você tem que falar. Você tem que falar, vai e fala. Vai para os cativos, vai aos cativos. Vai lá e fala. Quer eles te ouçam ou quer eles não te ouçam, você tem que falar. Você é o enviado de Deus para falar. Para falar da grandeza dEle. Para falar do poder dEle. Você é uma pessoa que foi escolhida por Deus para ser um profeta, para ser um profeta das coisas santas, para ser um profeta da palavra. Mas antes você precisa guardar no teu coração, mas antes você precisa guardar no teu coração aquilo que Deus é, mas antes você precisa guardar no seu coração aquilo que Deus deseja da tua vida, mas antes você precisa guardar no teu coração as coisas santas do Senhor, para que você não peque contra Ele, para que você o entenda, porque falar daquilo que você não entende é loucura para o homem falar daquilo que não entende. Você tem que falar daquilo que você entende. E Ele falou: vai aos cativos e fala, quer eles ouçam, quer não ouçam. E você fala assim para eles: assim diz o Senhor Deus. Deus quer que você ministre a palavra dEle. Assim diz o Senhor Deus. Como você vai poder dizer essa palavra se você não conhece aquilo que Deus diz? Como você vai poder dizer ao cativo: assim diz o Senhor? Se você não sabe aquilo que Deus disse. Deus tem se usado de misericórdia. Certa vez Jesus viu o povo sofrendo. O povo estava em multidão ali para ouvir Jesus, enfermos para serem curados. Muitas pessoas, milhares de pessoas foram ter com Jesus. Jesus olhou para aquela multidão sofrendo, ansiosa por uma palavra reveladora, por um poder que curava. Jesus olhou para aquela multidão e lamentou e disse: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Orai para que o Senhor da seara envie ceifeiros para a sua seara. Grande é a multidão. Grande é a multidão. E o Senhor busca ceifeiros, pessoas sejam usadas por Ele. E é por isso que existe hoje muita dificuldade. Deus usou uma vez uma mula para falar com um homem. E Deus está usando isso, está usando aquilo, está usando aquilo outro, está usando o ímpio, está usando aquele que prega por interesse, está usando aquele que prega, né, porque tem orgulho de si, por conta que está faltando ceifeiros, está faltando pessoas que ministrem a verdadeira palavra, que ministrem aquilo que verdadeiramente é o Senhor, aquilo que é Deus. Está faltando pessoas que olhem para as coisas que são de Deus sem interesse, conforme foi louvado aqui, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que o Senhor é. Por aquilo que o Senhor é. O Leonardo, o diácono Leonardo, já ficou com medo do que eu vou falar, né, Leonardo? Diácono Leonardo ministrou as ofertas aqui de dízimos. Ele disse assim: que o Senhor abençoa aquele que dá com alegria. Ele ministrou essa palavra. E quantas pessoas dão o dízimo por medo? Por medo de que Deus não repreenda o devorador, conforme diz a palavra. Quantas pessoas ofertam por interesse? Ah, eu vou ofertar porque eu quero receber uma bênção. Fiz um propósito com Deus. Fiz um propósito com Deus. Eu vou ofertar tanto e vou receber tanto. Porque quando você faz um propósito financeiro com Deus, na verdade você está fazendo uma troca. Eu vou ofertar tanto e vou receber tanto. Fiz um propósito. As pessoas chamam de propósito, né? Estão trocando. Faça tudo por amor. Nós não podemos fazer as coisas de Deus por interesse. Nada na nossa vida a gente pode fazer para Deus por interesse. Se você quer ofertar, faça com amor, porque você ama a obra de Deus. Se você é um dizimista, faça porque você ama a obra de Deus e porque Deus disse que deveria ser dessa forma. Que se nós não fizermos, nós estamos roubando a Deus. É por isso que nós estamos pecando. Se nós não fizermos, nós estamos pecando. Não é porque, né, Deus vai trazer as maldições, é porque nós temos que obedecer e fazer a vontade dEle. É porque nós temos que ser pessoas fiéis ao Senhor. É porque nós temos que ser pessoas íntegras em relação a Deus. E quantas vezes as pessoas estão pervertendo. As pessoas estão sendo levadas a perverter aquilo que é Deus, aquilo que é o Senhor. Eu sempre falo: venha à igreja, não venha bater o cartão, não. Venha adorar a Deus, venha ser edificado, venha apresentar a Deus o seu coração, porque aquele que vem bater o cartão entra e sai do mesmo jeito. Se não sair, pior. faça aquilo que é bom para você. Senhor Deus, nós lemos aqui em Isaías, ele disse, buscai a Deus enquanto se pode achar, buscai enquanto ele está perto. E ele falou assim: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais altos do que os seus pensamentos e os seus caminhos. Aí você olha assim para essa palavra e talvez você não tenha compreendido a profundidade dela, mas eu gostaria que você meditasse agora e entendesse que nós devemos buscar esses altos caminhos. São nesses caminhos e nesses pensamentos que nós temos que navegar. São nesses pensamentos e nesses caminhos é que nós devemos percorrer os caminhos mais altos do que os nossos caminhos, os caminhos mais altos do que aquilo que nós necessitamos para a nossa vida neste mundo. É ali que nós devemos estar, no mais alto de Deus, na profundidade de Deus. É isso que nós devemos buscar, trilhar, e nós só vamos conseguir atingir esse objetivo se nós formos cheios do Espírito Santo, se você tiver uma vida transformada, porque as pessoas estão se conformando a andar nos caminhos, nos seus próprios caminhos, e ter os seus próprios pensamentos, quando nós devemos buscar as coisas que são do alto. Os pensamentos e os caminhos de Deus, eles são mais altos. Eles são mais altos. Então por que não vamos buscá-los? Então por que não vamos percorrê-los? Porque quando você estiver caminhando, trilhando por um caminho que já é o caminho de Deus, Deus vai te mostrar um caminho mais alto ainda, e Deus vai te revelar cada vez mais caminhos mais altos e pensamentos mais altos para você viver. Para você viver. Por isso você tem que buscar. Não seja pobre espiritualmente, mas seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Para que Deus possa se revelar a você com mais profundidade. Porque nada do que acontece neste mundo acontece por acaso. Conforme o Senhor Deus disse em relação à sua palavra, assim são todas as coisas que Deus tem para nós. Nunca vem sobre a nossa vida algo de Deus que não tenha um objetivo, que não gere algo na nossa vida. Conforme diz a palavra do Senhor, não volta vazia. Tudo que Deus ministra na nossa vida não volta vazio. Sempre tem um objetivo, que nós possamos alcançar as coisas maiores dele. As coisas maiores dele. As coisas maiores do Senhor. Quando me converti, há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, uma das coisas que eu comecei a pensar foi: por que que demorou tanto para eu me converter? Por que que eu fui me converter? Acho que eu tinha 29 anos de idade. Acho que era essa idade, mais ou menos. Eu falei assim: por que eu não me converti antes? Vivi essa grandeza, essa beleza, essa maravilha antes. E depois nós começamos a trilhar um caminho que já não era o meu caminho. Era um caminho novo. Meu caminho era um caminho que estava do meu lado, mas os caminhos de Deus eram muito mais excelentes. Eles eram muito mais melhores do que o meu. Eles eram bons demais a trilhar. E tudo aquilo que eu tinha planejado para a minha vida, Deus começou a realizar. Olha o que eu estou te falando. Tudo aquilo que eu tinha planejado para a minha vida, pelo caminho que eu achava que eu tinha que trilhar, Deus começou a realizar. E aquilo que era impossível começou a acontecer. Os caminhos trilhados, aliás, planejados por mim, milagres começaram a acontecer para que eles pudessem se realizar. E ao mesmo tempo, as coisas que eram mais altas,
as coisas que eram mais nobres, as coisas que eram excelentes de Deus, começaram a mudar o meu coração e a minha mente, e tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha, né, como vontade do meu coração, passou a ser algo, algo que era, que passou a ser responsabilidade de Deus. Aquilo passou a ser algo que eu não deveria mais me preocupar, porque começou a ser algo que Deus começou a realizar e trabalhar. E se Ele precisou fazer milagres, para realizar, Ele faria e fez. E eu comecei a viver as coisas maiores de Deus, as coisas que são do Espírito Santo, a unção, o poder, o conhecimento. E eu creio que a minha história e a minha jornada pode ter algo de bom para que você entenda, como algo que talvez você materialize, se você tem alguma dificuldade de entender aquilo que Deus está falando hoje. E obviamente, quero mais e mais e mais deixar o meu caminho ser trabalhado por Deus e viver aquilo que Ele tem a me oferecer, que eu não tenho entendimento, porque são muito maiores do que eu consigo entender, que eu não consigo ainda perceber a amplitude daquilo que Deus tem a me oferecer ainda, porque cada vez mais são maiores e mais altos do que os meus, do que a minha mente e o meu coração conseguem perceber, que são maiores do que o meu. E eu, obviamente, não me arrependo de nada que eu fiz. Se eu me arrependo, talvez foi de alguma atitude que atrapalhou Deus nesse caminho. Talvez eu me arrependa de alguma atitude que, né, atrasou algo que poderia já ter acontecido, e eu poderia ter vivenciado já, e o Senhor Deus teve que limitar por conta das minhas atitudes e por conta da minha sabedoria, que ainda não estava preparada para entender o verdadeiro coração de Deus, para entender aquilo que Deus verdadeiramente gostaria de revelar. E eu sei que tem muitas pessoas que estão insistindo de forma insana, de forma nécia, de forma imprudente, a viver o seu próprio caminho, a fazer os seus planos e os seus projetos, e querer dar prioridade a esses planos e a esses projetos. Você está enganado, você está errado, você vai se frustrar, porque quando você chegar aonde você tem que chegar, você perdeu muita coisa. Você perdeu Deus no meio da tua jornada, e lá na frente você vai ver que tudo aquilo que você vai ver que tudo aquilo que você construiu pouco valor tem, porque foi construído sem a intensidade que Deus gostaria que você tivesse vivido, sem a intensidade. Eu não sei que intensidade você tem vivido de Deus. Talvez muito pouco. Está na hora de botar fogo. Botar fogo neste pavio, para que essa intensidade aumente. Está na hora de você crescer. Está na hora de você entender aquilo que Deus está falando. Está na hora de você falar: é verdade, eu quero esse caminho, é verdade, eu quero viver isso, é verdade. E talvez você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, entenda que existe muita lógica espiritual naquilo que nós estamos dizendo aqui. Existe muita lógica espiritual, obviamente espiritual, naquilo que Deus ministra, a sua igreja ministrou, o seu servo Ezequiel aqui nesse instante ministrou a Isaías quando revelou aquela palavra maravilhosa que nós lemos aqui também. Dê ouvidos ao Senhor, dê ouvidos à voz de Deus, e você verá as coisas grandes do Senhor. Aproveite que Ele está perto de você, para que você tenha novas experiências com Ele. Você não vai se arrepender. E não espere que as coisas aconteçam amanhã, porque a tua jornada é longa, o teu caminho é longo. E tudo aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer. sem te prejudicar. Ele vai fazer na hora certa, no momento certo, para que você possa viver as coisas dele de forma plena. De forma plena. Eu vou falar algo aqui para os irmãos. Isso não é uma crítica, mas é para você também entender a profundidade das coisas que são de Deus. Todas as quartas-feiras, a diaconisa Dorenice vai no hospital aqui de Itupeva visitar os enfermos. Não é, irmã Dorenice? Ela vai visitar, né? Ela recebeu uma autorização ali, né, do dirigente do hospital, para que possa fazer isso, que não é algo simples. E ela vai toda quarta-feira orar pelos enfermos. Ela vai toda quarta-feira dar uma palavra de conforto aos enfermos e aos seus familiares, dizendo que Deus está vivo. Quantas vezes, irmã Dorenice, alguém foi contigo? Quanto tempo você faz esse trabalho? Você acha lindo o trabalho, não acha? Eu acho lindo. A igreja acha lindo? Então por que não faz? Então por que não chega para a irmã Dori? Dori, eu vou com você nessa quarta-feira. Eu vou com você lá orar. Você pode ficar quieto. Deus vai te usar na hora certa. Irmãos, é só um exemplo. Eu não quero te constranger. Eu não quero que você, né, se sinta acusado. Mas eu quero que você entenda a verdade. Eu quero que você entenda que os caminhos mais altos de Deus devem ser vividos por nós, e talvez você esteja vivendo muitos caminhos naturais. Muitos caminhos naturais. Talvez esteja acontecendo. Tudo isso vai ficar na terra, irmãos. O que vai sobrar são as suas atitudes que honraram a Deus. Que honraram a Deus. Que você possa refletir e entender como está a sua vida verdadeiramente perante o nosso Deus. Que você possa refletir e hoje falar: Senhor, verdadeiramente eu preciso mudar. Senhor, verdadeiramente eu preciso andar por caminhos novos, para que as tuas grandes coisas aconteçam na minha vida e que o meu caminho seja um caminho direcionado por ti. Nós vamos orar agora, irmãos. E eu gostaria que você fosse bastante, assim, honesto com o Senhor. Não tenha vergonha, sabe, irmãos? Eu tenho vergonha de Deus, às vezes, por conta de não ser melhor para Ele. Aliás, por conta de, né, dever a Ele aquilo que talvez eu pudesse estar oferecendo já. Mas não tenha vergonha do seu inimigo, antes se posicione, para que Deus possa te chamar de atalaia. Eu não li o texto aqui, mas quando Deus falou para Ezequiel: eu te constituí como atalaia do meu povo. E você vai e fala para eles, querem ou não. Se, né, o ímpio, se o pecador se arrepender do seu caminho, ele viverá. Se o pecador não arrepender do seu caminho, ele morrerá. Se você não falar com o pecador, ele vai morrer nos seus caminhos, e você levará a culpa sobre si dessa morte. Você é uma atalaia de Deus. Fale. Quer ouçam, quer não ouçam. Como eu estou fazendo aqui hoje. A irmã Emiliane, cadê a irmã Emiliane? Não está aqui, né? Escolinha, né? E o irmão Felipe foram em casa ontem. Aí eu estava mostrando o sistema da igreja, que a irmã Emiliane é a tesoureira da igreja, a partir de agora. E lá tem as palavras pregadas, a estatística de pessoas que ouvem a palavra gravada aqui no culto, das pessoas que ouvem, aliás, que leem a mensagem pastoral que eu envio toda semana escrita para as pessoas que se cadastraram no site. 30 mil pessoas já ouviram uma pregação no site. Tem mais de 300 pregações gravadas no site da igreja. Mais de 300 pregações gravadas em áudio. Mais de 30... quase 30 mil, 29 mil e poucas pessoas, se não me engano. Quase 30 mil pessoas já ouviram uma palavra pregada. Quer ouçam, quer não ouçam, a palavra está sendo pregada. Aqui e para o mundo inteiro que Deus mandar. Que tem pessoas que ouvem a palavra no Japão, na Escócia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E quase, aliás, acho que foi mais de 59 mil pessoas, não lembro direito agora. 50 e poucas mil pessoas que já leram uma mensagem pastoral que está no site. Escrita, que tem mais de 200 mensagens. Quer ouçam, quer não ouçam. A palavra está sendo pregada. E você tem que ser esse atalaia também, na sua casa. Você tem que ser esse atalaia no seu trabalho, com sabedoria, óbvio. Na sua escola, para os seus vizinhos. Você tem que ser esse atalaia. Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E que as suas próprias atitudes sejam a tua principal pregação. Que a tua principal pregação seja o teu testemunho público da tua fé, do teu amor, da tua entrega. Que a tua principal pregação seja o teu testemunho. Que as pessoas olhem para a sua vida e encontrem Jesus em você e desejem conversar com você por causa disso. Que seja assim a tua vida. Que seja assim a tua vida. Eu quero orar por você agora. Nós vamos ouvir um louvor agora. Você que quer receber essa oração, vem aqui à frente. Você que quer ter novas experiências com Deus, quer ter esse caminho mais alto, vem aqui à frente. Para que Deus possa confiar sobre você tudo aquilo.